Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2010 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e Lorival Luz, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Ok, muito bom dia a todas e a todos os investidores, analistas que nos acompanham nessa conferência de resultados do ano de 2010 e do quarto trimestre de 2010. Vou começar essa apresentação tentando fazer muito rapidamente um reporte do resultado do ano e até colocando já nessa avaliação de resultados, um resultado que nós consideramos muito bom, já os efeitos decorrentes da aplicação, pela primeira vez, das normas do IFRS, que alteram, de alguma maneira, os resultados da companhia. Então, eu preferi fazer essa primeira conciliação nos resultados anuais, até porque ela é a base, para a gente avaliar os resultados do quarto trimestre. Então, vamos a elas, né? Começando aqui primeiro pela avaliação das vendas, né? Tivemos um ano, como já acompanhamos ao longo dos trimestres, um ano bastante forte em termos de vendas de energia elétrica. Então, nós observamos aqui no quadro de cima as nossas áreas de concessão das 8 distribuidoras do grupo receberam aqui o consumo de energia, que aumentou 7,2%, totalizando 52 mil gigawatts-hora vendidos nessas áreas. E ele se compõe basicamente da venda ao mercado cativo, que aumenta 3,8% no ano, e por vendas, obviamente, num processo de recuperação, dado o ano de 2009, vendas no Mercado Livre, que aumentaram cerca de 19%, atingindo aqui 12.794. Vocês veem no quadro imediatamente à direita deste, a última consideração do Proforma, daquele efeito da CAT 97, uma resolução do Estado de São Paulo, do substituto tributário, que nos obrigou aqui a fazer a contabilização das vendas no primeiro dia do mês. Isso foi exatamente no último trimestre de 2009, a razão pela qual, ao longo do ano passado inteiro, nós fizemos essa conciliação. Ela não será mais necessária a partir desse ano, muito embora os resultados sejam semelhantes, como podem ser vistos. Acho que destaque importante nas vendas das áreas de concessão, aí embaixo, nós temos o crescimento de 7,3% no todo. Destaque para o segmento residencial e comercial, que continuaram fortes ao longo do ano de 2010, 5,2% de crescimento na área residencial e 6% na comercial. E, sem dúvida nenhuma, o destaque maior para o segmento industrial, como falei, em processo de recuperação, que acabou levando aqui um aumento de vendas próximo de 10%. Do lado direito, agora nós vamos para as vendas totais de energia, lembrando que as vendas totais são aquelas onde a companhia envia uma conta aos seus consumidores pelo consumo de energia, Então, basicamente, aquelas do mercado cativo, que fizemos referência há pouco, cerca de 39.250 gigawatts-hora no ano de 2010, um crescimento de 3,8% contra o ano de 2009, vendas basicamente no segmento de baixa e média tensão, e na parte de cima as nossas vendas no mercado livre, que caíram no ano passado cerca de 2%, chegando, totalizando 13 mil gigawatts-hora, mas aqui é importante ressaltar que no ano de 2009 nós tivemos aqui um efeito dito não recorrente hoje, que foi exatamente aquela venda importante no mercado, no chamado leilão de ajuste, que atendia as distribuidoras, onde naquela oportunidade as comercializadoras poderiam atender a esse mercado. Essa regulamentação se alterou ao longo do tempo, isso não foi possível se repetir esse evento no ano de 2010. Mesmo assim, quer dizer, considerando esse fato, nós temos vendas importantes aqui que substituíram exatamente os efeitos desse leilão de ajuste diretamente no mercado livre, que, como pôde ser observado, subiu cerca de 19%. No total, então, das vendas faturadas pelas nossas empresas, aí envolvidas, então, as distribuidoras e as comercializadoras, nós chegamos, então, a 52.245 gigawatts-hora, o que perfaz um crescimento de ano contra ano de 2,3%. Na parte de baixo, a gente vê aqui a evolução das vendas na área de concessão, e aí a gente tem a clareza do ano de 2009, que praticamente manteve os resultados de 2008, e aí esse crescimento forte verificado no ano de 2010, de 7,3%. Muito bem, agora nós vamos para a página seguinte, na página 3, a fazer uma conformação do resultado no padrão anterior, ou seja, no Brazilian GAAP, e com com os principais ajustes promovidos pela adoção das regras do IFRS. Começando então, tal como fazemos sempre, por receita líquida, depois vamos falar sobre EBITDA, depois vamos falar sobre o lucro líquido. Isso na base anual, e na sequência nós entramos naquela apresentação convencional que fazemos da avaliação do nosso último trimestre. Então vamos começar pela receita líquida. Então no padrão anterior, no padrão Brazilian GAAP, nós verificamos aqui um crescimento de 3,7% nas nossas vendas, chegando então a 10.961 milhões de reais. A esse padrão, essas vendas, tanto no ano de 2009 quanto no ano de 2010, pela adoção do padrão IFRS, existem alguns ajustes decorrentes aí da adoção dos diversos CPCs, são mais de 60, precisamente 67 deles, que acabam determinando alterações. Eu vou destacar aqui os três principais, e como vocês podem ver, os demais impactam de forma absolutamente irrelevante. As demonstrações, eles estão aqui colocados no item Outros. Então, começando aqui, eu acho importante destacar a vocês três elementos decorrentes desse ajuste. O primeiro deles, a adoção da consolidação de participações. Em todas as nossas participações de geração, à exceção da Ceram, nós adotamos aqui, conforme ditam os procedimentos, a consolidação proporcional. O único ativo nosso onde nós tivemos a consolidação integral foi exatamente a Ceram, onde nós temos 65% de participação e, fruto do acordo de acionistas que lá temos, tivemos a consolidação por 100%. Então, a primeira diferença é exatamente a incorporação na forma de receita. Nós vamos ter que fazer isso também nos custos, do resultado decorrente dessa maior participação de 35%, e que vai sair por equivalência patrimonial na última linha. Mas, nesse momento, então, é importante destacar que, tanto no ano de 2009 quanto no ano de 2010, nós temos esses 35% a mais de receita, que no ano de 2009 dá 73 milhões, e no ano de 2010, 72. O segundo elemento importante diz respeito à contabilização de ativos e passivos regulatórios. Lembrando que, fruto de acordos de mais de 10 anos da CVA, nós tínhamos os nossos balanços preservados desses efeitos financeiros, tá certo? Não havia a coincidência entre o evento financeiro e o econômico. A CVA ajustava isso, que é exatamente o padrão adotado pela agência, razão pela qual, até para facilitar a análise de quem acompanha o setor elétrico, a própria agência determinou que nós fizéssemos, além da contabilidade no padrão IFRS, nós fizéssemos a chamada contabilidade regulatória, onde esses eventos relacionados a ativos e passivos regulatórios, notadamente os incorporados pela CVA, estarão absolutamente discretizados ali. E isso permite uma avaliação mais correta do desempenho dessas concessões. Pelo novo padrão, nós somos obrigados a lançar imediatamente no ano, razão pela qual nós temos aqui, no lado da receita, basicamente os componentes relacionados aos chamados subsídios de baixa renda, aquela receita complementar ou não, relativa a esses subsídios. Então, no caso aqui, ele é afetado em R$ 91 milhões de reais positivos no ano de 2009 e R$ 69 milhões de reais negativos no ano de 2010. Quer dizer, aquela conta gráfica agora é aplicada na sua integralidade no ano em que ela ocorre. E, finalmente, um terceiro elemento, que nós chamamos aqui a chamada receita de construção, isso também foi objeto de várias discussões no âmbito do CPC, e no caso específico do setor elétrico, o procedimento conclusivo diz respeito a não haver nenhum lucro na atividade de construção. Mas como o padrão requer a incorporação desta receita, vocês irão observar que nós contabilizamos a receita de construção, que seria, em grande medida, uma proxy dos investimentos feitos em rede, e nós vamos abatê-la na sequência, no seu custo, no exato valor, ou seja, não há lucratividade na atividade de construção. Então, aqui são apontados, no ano de 2009 e 10, a receita decorrente desses investimentos, 616 milhões em 2009, 1 bilhão e 44 em 2010, e nós vamos ver no quadro a seguir que elas são integralmente abatidas no exato valor em que foram contabilizados como receita. Aí os demais, cerca de 60 procedimentos, estão aqui contabilizados no item outro, são 16 milhões em 2010 e 12 milhões em 2009. Como pode ser observado, o efeito de ajuste na receita líquida do ano de 2010 é então incorporado em 1 bilhão e 63 milhões de reais, e vocês podem observar que mais do que 95% referente exclusivamente à receita de construção. O mesmo efeito acontece no ano de 2009, o que determina então, pelo novo padrão, a nova receita líquida das nossas atividades, que passa então de 10 bilhões 961 para 12 bilhões e 24, e no caso aqui um crescimento de 5,9% em relação também à receita ajustada de 2009, que passou a ser de 11 bilhões 358. Muito bem. Vamos agora então para o segundo quadro, na página 4, que diz respeito ao EBITDA da companhia. Então, se estivéssemos nós no padrão anterior, no Brazilian GAAP, nós estaríamos reportando aqui um crescimento de 16,9%, o que é muito bom, no nosso EBITDA, atingindo 3 bilhões 232 milhões de reais. Tal como falamos, também o EBITDA é afetado por esses novos procedimentos contábeis. Então, quais seriam as variações determinando ajustes para que a gente passe do Brazilian GAAP para o novo padrão IFRS? Em primeiro, os decorrentes do aumento de receita que nós acabamos de aprofundar. 1 bilhão e 62 em 2010, 792 milhões em 2009. A eles, nós vamos somar os efeitos, principalmente dos três elementos que falávamos há pouco. O primeiro deles, na consolidação da Ceram. Ora, se consolidamos a receita, é natural que consolidemos também os custos daquela atividade. Então, aqui o ajuste de 14 milhões em 2009 e de 12 milhões em 2010, ou seja, os custos dos 35% agora contabilizados com participação CPFL neste ativo. e eles naturalmente se abatem aqui, que são custos adicionais. Aí depois nós temos aqui a não contabilização de ativos e passivos regulatórios. Agora não mais no item dos subsídios da Receita, mas sim nos chamados custos de energia e encargos, aquilo que claramente são a nossa conta gráfica, a CVA. Então vocês observem que no ano de 2010 o efeito não é relevante, são R$ 91 milhões de reais adicionados então ao resultado, recebimentos da companhia, mas é importante destacar que em 2009 essa adição é de valor relevante. E os senhores e senhoras vão se lembrar que no ano de 2008 nós tivemos, fruto da crise, alguns efeitos decorrentes da crise. O principal deles foi a variação, a apreciação do real frente ao dólar, do dólar frente ao real, na época da crise, chegou a 2,50 e teve impacto relevante sobre a compra de energia, em particular da compra indexada a dólares americanos, a compra de Itaipu. Esse não foi, naquele ano, o único efeito. Nós tivemos também um ano onde tivemos um despacho maior de termoelétricas, que acabou determinando um custo adicional não previsto naquele ano e que foi integralmente para a conta gráfica, para a CVA, e que foi recebido a partir de 2009. Razão pela qual, então em 2009, fruto exatamente do reconhecimento do efeito do câmbio e do efeito do despacho adicional, nós tivemos aqui a receita já paga em 2008 desses efeitos, somando 524 milhões, e no ano de 2010 ela é muito assim, leve, de 91 milhões de reais. Mas o fato, objetivamente, é que o nosso resultado de 2009 é impactado de forma severa por conta desse novo procedimento de contabilização no ano dos efeitos de ativos e passivos regulatórios. Em adição a isso, apenas aquela observação que tinha feito há pouco, ou seja, no tema da construção, a receita e o custo são transparentes para efeito de EBITDA. Então aqui nós estamos abatendo, dado que colocamos a receita no item anterior, estamos colocando o mesmo valor da receita atribuído como custo, de tal maneira que o resultado da atividade de construção é zero. Então, 1,44 para 2010, 616 para 2009. E os demais são os efeitos que eu falei que são pouco relevantes no balanço do grupo, referente aos demais CPCs. Então, nós temos aqui a adição de 21 milhões de reais em 2010 e de 1 milhão de reais em 2009. Com isso, temos aqui o resultado final no padrão IFRS. Ele altera-se substancialmente, não no ano de 2010, há um acréscimo de cerca de 118 milhões, perfazendo então um novo EBIT de 3,350, mas é bem verdade que no ano de 2009, fruto especialmente da não contabilização de ativos e passivos regulatórios, referentes ao custo de energia e encargos, nós passamos a reportar um EBITDA de 3,453 bilhões. Fruto disso, há então uma queda de 3% no padrão IFRS, no EBITDA da companhia de 2009 para 2010. Finalmente, vamos agora à composição do lucro líquido. Nós estaríamos em Brazilian Gap reportando um crescimento do lucro líquido de 20%, chegando a 1,544 bilhões de reais. A adoção dos novos procedimentos no quadro do meio permite identificar, primeiro, os efeitos que já foram considerados no EBITDA, 118 milhões em 2010 e 687 em 2009. Em adição a isso, nós temos agora a consolidação dos 35% de participação adicional na Ceran, no que diz respeito à depreciação, o resultado financeiro e os seus impactos em imposto de renda e contribuição social. Então ele dá 41 milhões negativos no ano de 2010 e no ano de 2009, 39 milhões negativos. O segundo elemento é exatamente a incorporação do resultado financeiro e de imposto de renda e contribuição social da não contabilização de ativos e passivos regulatórios. 3 milhões no ano de 2010, vocês se recordam, foi de 91 positivo no EBITDA, então o efeito financeiro é de 3, mas ele é relevante no ano de 2009, à época estávamos falando em mais de 500 milhões, então 207 é exatamente o resultado financeiro decorrente daquela contabilização. Finalmente, nós vamos para um item que aqui é novo, referente à depreciação de geração por custo atribuído. Esta contabilização não afeta o dividendo, mas ela ocorre tanto no ano de 2009 e 2010, e ela é decorrente da reavaliação de alguns ativos, principalmente as nossas pequenas centrais hidrelétricas, que são originárias do começo do século passado, cerca de 100 anos cada uma delas, e também do ativo Serra da Mesa. Então, esta reavaliação determina essa depreciação adicional, que, como eu falei anteriormente, não afeta o dividendo. Por conta disso, nós chegamos, então, ao lucro líquido que está sendo reportado hoje, para o ano de 2010, de 1 bilhão 560, ou seja, uma variação de 16 milhões no ano de 2010, mas uma variação muito maior decorrente do ano de 2009, de 402 milhões, teríamos tido, então, no ano de 2009, pelo padrão IFRS, 1 bilhão 689. Observem que, em grande medida, o resultado é alterado, em especial por conta da não contabilização de ativos e passivos regulatórios, seja no lado da receita com subsídios, seja no lado do EBITDA pelo custo real de encargos e energia, seja especialmente na última linha, por conta do efeito financeiro da variação dessa conta ao longo do ano. Então, acho que com isso tentamos ser um pouco didáticos em relação aos principais efeitos que alteram o resultado. Nós passamos então agora a apontar o resultado do quarto trimestre. Então, estamos na página 6, estou utilizando a mesma lógica para reportar os resultados do trimestre. Então, nos boxes do lado esquerdo, nós teremos aqui o que seria o resultado o resultado real do nosso, da nossa CPFL Energia no quarto trimestre, no padrão Brazilian GAAP, e do lado direito, o Jaco, incorporado dos efeitos, e os principais foram os destacados na avaliação anual, passando então para o padrão IFRS. Então, com isso, nós estamos aqui reportando, indo diretamente para o padrão IFRS, um acréscimo de receitas, chegando a 3,179 bilhões, um crescimento de 6%. Do outro lado, uma queda do EBITDA em 14,3%, totalizando, então, 812 milhões. Observem que ela é praticamente o mesmo valor que seria reportado em Brazilian GAAP. O que se altera objetivamente é o resultado do ano anterior, contaminado naturalmente pelos efeitos de incorporação do ativo e passivo regulatório, que aí, no caso, teria uma variação de cerca de 200 milhões de reais. Então, o resultado do ano anterior é que aumenta, e essa é a razão pela qual há aí o reporte da diminuição para o ano de 2010. Esse efeito, naturalmente, é amplificado no lucro líquido. Então, nós estamos no lucro líquido reportando 362 milhões de reais neste trimestre contra 544 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. Corresponde, então, a uma queda de 33,5%. Aqui é importante destacar que, além dos efeitos decorrentes da aplicação do IFRS, onde, como eu falei, destaca-se aqui o uso dos ativos e passivos regulatórios, há também um evento não recorrente do ano anterior, que foi a utilização de créditos fiscais. Nós tivemos no ano de 2009 o uso de cerca de 70 milhões de reais de créditos fiscais, e no ano de 2010 nós utilizamos cerca de 19. Então, essa variação de cerca de 50 milhões de reais também está aqui reconhecida. Muito bem, vamos agora então só a avaliação muito rápida dos principais destaques desse quarto trimestre. Em primeiro lugar, o crescimento nas vendas na área de concessão continuaram fortes, cerca de 3,5% na área de concessão, e eu já havia reportado 7,3% no ano de 2010. Óbvio, os resultados são afetados aqui pelos reajustes tarifários ocorridos ao longo do ano, estão todos aí relacionados. É destaque nesse trimestre, sem dúvida nenhuma, a entrada, já tínhamos tido entrada no, ao longo dele, de Foz do Chapecó, e tivemos aqui ao final do ano a entrada das duas termoelétricas da Ipasa, Termo Nordeste e Termo Paraíba, que totalizaram aqui cerca de 340 megawatts, onde a CPFL detém 51%, portanto aqui adicionando 174,2 megawatts a potência do grupo, a potência instalada do grupo. Nós anunciamos, fruto da aprovação que tivemos no nosso conselho no final do mês passado, nós já havíamos ganho um leilão com esses parques do chamado Campo dos Ventos, e tomamos a decisão, fruto da regulamentação emanada pelo Ministério de Minas e Energia, onde pôde haver também o reconhecimento da energia segurada dos parques, que em princípio havia somente para o leilão de reserva, e ela foi estendida aqui para a utilização desta fonte de energia, hoje muito procurada no mercado, como energia verde, uma energia renovável, para ser utilizada então no mercado livre, notadamente nos consumidores entre 500 kW e 3 MW, que contam então com incentivos adicionais, com desconto de 50% de TUSD. Então é o início da fonte eólica, que se junta agora à biomassa e as PCHs para poder suprir uma necessidade importante de mercado e dar mais competitividade às indústrias e aos comércios que estão situados nessa classe de tensão e de potência. Então nós tomamos a decisão de fazer um investimento complementar àquele parque que havia sido selecionado no leilão de reserva, e os 5 parques adjacentes, eu vou mostrar isso à frente, então serão também construídos e entregues na mesma data, o que adiciona aí o nosso compromisso com energia eólica em cerca de 150 megawatts. Nós reportamos também um investimento no trimestre de 524 milhões, e cerca de 1,8 bilhão em 2010, perfazendo todo o CAPEX que nós tínhamos estimado. Estamos aqui colocando a nova série dos próximos 5 anos, totalizando cerca de 6,9 bilhões de reais. Tivemos os financiamentos aprovados pelo BNDES para os projetos de biomassa, BioBuriti, BioIP, BioFormosa e BioPedra, no total de 973 milhões, além dos parques eólicos Santa Clara 1 a 6 e Euros 6. Então, os projetos onde nós estamos em construção, agora, ambos, seja na área de biomassa, seja na área de eólica, já contam com o respectivo financiamento do BNDES. Propusemos aqui a distribuição de 1 bilhão 260 milhões de dividendos em 2010. Na verdade, nesse 1 bilhão 260 consta a proposta de distribuição do complemento à distribuição de 774, ou seja, de 486, referente ao segundo semestre de 2010. Isso determina um dividend yield da companhia de 6,9% nos últimos 12 meses. Estamos anunciando também, vamos detalhar o grupamento e o desdobramento simultâneo das ações e dos ADRs. Isso é uma ação importante para dar mais liquidez às ações da CPFL, fruto da sua valorização nos últimos anos. Sobre ela também tivemos uma valorização de 6,5% no quarto trimestre e de 25,7% no ano de 2010, superando o Ibovespa e o próprio IEE, que é o benchmark do setor elétrico. A satisfação de ter a CPFL pelo sexto ano consecutivo no ISE, uma das acho que 13 empresas que estão desde o início desse importante índice, e não consta aqui, mas eu acho tão importante quanto esses destaques, é a eleição do Lorival Nogueira Luz para vice-presidente financeiro de relação com investidores da CPFL, e nos acompanha nesta conferência. Importante aqui trazer da contribuição de Lorival, primeiro pela grande experiência que tem no sistema financeiro, foi por cerca de 17 anos, funcionário graduado de carreira, uma carreira sólida no Citibank. Na sequência, ele tem participações importantes pela Credicard, ainda como um profissional do Citibank, e, além disso, teve a oportunidade de participar do Grupo GP, fazendo a gestão de ativos da área educacional deste grupo. Com parte da sua carreira antes ainda de chegar à CPFL, Lorival ocupava uma posição relevante no grupo financeiro, na parte financeira do Grupo Votorantim. Então, Lorival, bem-vindo, e tenho certeza que vocês todos poderão acompanhar a grande eficiência desse profissional, a sua contribuição ao grupo nesse momento importante de crescimento da companhia. Bem, na página 7, agora nós temos então o mesmo detalhamento de vendas, né? Então nós estamos falando aqui, aí já indo no proforma, né? 3,5% de crescimento no trimestre, totalizando então 13.338 gigawatts-hora, um crescimento de 15% na área de concessão dos clientes livres e de praticamente estável dos consumidores cativos, chegando a 9.869. Nesse conjunto, então, de 3,5%, destaca-se aqui o segmento residencial com 3,8%, comercial com 2,4%, industrial 2,5%, e os outros segmentos 7,6%, no total, então, de 3,5%. Isso é natural, quer dizer, nós tivemos um ano que foi bastante impulsionado no seu início, no processo de recuperação, etc. Mas ele já vinha, como se lembra, do segundo semestre de 2009, né? A recuperação brasileira acontece exatamente nesse segundo semestre. Então nós estamos fazendo comparações em cima de volumes que já eram altos, fruto da recuperação. Em que pese isso, a gente vê do lado direito o nosso desempenho, quer dizer, a região sul brasileira crescendo 2,8%, o nosso ativo no local, a RGE, crescendo 4,3%, na região sudeste o comportamento é semelhante, ou seja, 5,1% para a região sudeste, e os nossos ativos na região sudeste 5,6%, e o Brasil crescendo 4,6%, e nós crescendo 5,4%. Óbvio que esse valor aqui se refere às barras do lado esquerdo, aquelas que permitem a comparação recorrente do nosso mercado. E, finalmente, aqui as vendas totais praticamente estáveis, uma pequena queda, fruto da manutenção das vendas no quarto trimestre do mercado cativo, das distribuidoras, e aí, como já havíamos falado, do livre, a mesma manutenção, queda de menos 1,9, chegando a 3.414, 15 no mercado livre, e 13.284 gigawatts-hora no mercado total cativo e livre. Eu coloco aqui na página 8 um pouco só para que vocês tenham uma ideia dessa recuperação, esse extraordinário desempenho macroeconômico que a gente vem verificando no Brasil. Um dos elementos utilizados aqui para essa avaliação são exatamente a avaliação de novos postos de trabalho, né? Nós estamos com o menor nível de desemprego da história brasileira, da história recente brasileira, e nós colocamos aqui um pouco dos efeitos desses postos, seja no número total de postos, seja nos postos relacionados à atividade de comércio e serviço. Então vocês vejam que em todas as regiões é verificado o crescimento ao longo de 2010, tá certo? Com destaque aqui para a área de serviço, tem sido sem dúvida nenhuma um dos elementos de atração e de criação de novos empregos. E eu coloco embaixo um pouco dos destaques nas vendas de energia. Então, quer dizer, obviamente, emprego significa investimentos que vão demandar energia para a produção de produtos e serviços. Então, observem que pese números altos, mais comportados, na casa de 6, 7, 8%, conforme mostrado em cima, o impacto que esses empregos têm em algumas das cidades atendidas pelo grupo. Eu peguei aqui algumas da Piratininga, então a gente observa, por exemplo, que a Piratininga, que cresceu, em termos de número de empregos como um todo, algo na casa de 6,7%, 6,8%. Na área comercial tem aumentos, por exemplo, na cidade de Itupeva, de 29%. Na área industrial tem aumentos da ordem de 40% no consumo de energia industrial, e em Sorocaba ou Salto Itu, na casa de 15%. Valores, assim, muito altos. Pegamos também na RGE. Né? Então, na área de comércio, nós temos aqui... Comércio sempre assim, muito fortemente shopping centers, centros de distribuição comercial, questões ligadas à logística, etc. Então, um crescimento da ordem de 12% em vacaria. E na área de indústria, Santo Ângelo crescendo 38%, Horizontina 22%, Caxias do Sul 15%. Isso dá uma ideia da dinâmica que a criação de empregos tem produzido para as economias regionais e, em particular, das municipais. Vou agora para a página 9, tentando fazer, então, um reporte aqui do EBITDA e do lucro líquido das nossas operações. Então, só essa figura demonstra nas suas pontas, na lateral esquerda e direita, os valores que nós teríamos aqui no padrão anterior, em Brazilian GAAP. Obviamente, os ajustes decorrentes até chegar na parte do meio, que seria o EBITDA reportado, no caso aqui, 947 milhões de reais, para o quarto trimestre de 2009. Esses 201 anteriores são exatamente a essência daquelas alterações que nós fizemos há pouco na base anual para a base trimestral. Os efeitos são os mesmos. E aí nós temos aqui o apontamento dos três elementos que determinam variação de resultados do quarto trimestre de 2009 no EBITDA para o quarto trimestre de 2010 também no EBITDA. Então, a primeira coisa é o aumento de 1,5% na receita líquida, são 42 milhões de reais. O principal drive de resultado aqui é exatamente o crescimento da TUSD, dado aquele enorme crescimento da ordem de 19% no mercado livre. Há, no entanto, uma redução de vendas do mercado livre, uma queda de 1,9%, e há reajustes tarifários com maiores componentes financeiros em 2009, referentes ao repasse dos aumentos de custos de 2008, em 198 milhões. Então, esta é a principal, os principais elementos que determinam esta variação de 42 milhões de reais na receita líquida. Do outro lado, nós temos aqui um aumento de 10% com o custo de energia e encargos, o que totaliza 150 milhões. Como vocês podem observar, fruto do próprio aumento de vendas, nós temos um aumento de 9,6% no custo das distribuidoras, aqui apontados integralmente os encargos e a energia comprada. E há uma compensação da ordem de 41 milhões de reais para a energia comprada de Epasa e Foz do Chapecó. Vocês se recordam, no caso de Foz do Chapecó, fruto da licença de operação tardia, nós tivemos um atraso de cerca de 44 dias, e no caso específico de Epasa, desde o início do ano, ela já, nós compramos essa usina já sabendo do atraso, imaginávamos entregá-la em outubro, entregamos ela em final de meados de dezembro, então tivemos aqui uma compensação adicional da ordem de 41 milhões de reais para os dois empreendimentos que estão em operação plena. Temos também um aumento aqui de 7,2% aí nos custos e despesas operacionais de 25 milhões. É importante sacar que se compara aqui com o IGPM subindo 11,3%, e nós temos dentro desses 25 alguns eventos decorrentes de ampliação de capacidade. Então, o custo proporcional operacional de Foz do Chapecó e Biomassa Baldim, a expansão das atividades CPFL Total e CPFL Serviço, nós praticamente duplicamos a nossa capacidade de arrecadação nas CPFL Total, além do contrato de incorporação de redes e inventário físico de ativos, requerido pela agência para as distribuidoras. Esse valor, embora não recorrente, ele será recuperado na própria revisão tarifária. E há um evento não recorrente no quarto trimestre de 2009, que é o complemento do passivo de energia livre, que foi positivo à época de 17 milhões. Então, com isso, nós temos uma queda de 14,3% em FRS, chegando então a 812 milhões, lembrando que teríamos aí um aumento de 9% se nós tivéssemos em Brazilian GAAP. Passando agora para a página 10, lucro líquido. Então, no lucro líquido, nós estamos aí reportando uma queda de 33,5% em FRS. Ela decorre, naturalmente, da queda do EBITDA, que nós acabamos de apontar, 14,3%, de uma queda de 25% no resultado financeiro, e aqui uma conjunção da atualização financeira do passivo do BP. Isso é decorrente da aplicação do padrão IFRS, em 13 milhões, e os encargos e atualizações de dívidas devido ao aumento de endividamento. Naturalmente, estamos aqui com investimentos maiores e tem encargos adicionais decorrentes desses maiores investimentos. Há um aumento também da depreciação e amortização de 14,9%, ou 25 milhões. Na geração, a depreciação pelo prazo de concessão, esse efeito também é do IFRS, em 4 milhões de reais. E no caso de Foz do Chapecó, também em 6 milhões de reais. São ambos efeitos decorrentes da novo formato de contabilização. Nós tivemos aqui o resultado da Fundação CESP positivo em 9 milhões de reais. E aí, decorrente de tudo isso aqui, o aumento de imposto de renda e contribuição social de 8 milhões. E aqui, no caso, é importante destacar que fruto especialmente do uso menor de créditos fiscais, 59 milhões na variação entre a posição de 2009 e a posição de 2010, e ela ocorre especificamente no último trimestre do ano. Então, nós apuramos aqui no final 362 milhões de reais no último trimestre do ano. Na sequência disso, um evento adicional, né? Então nós estamos propondo aqui 486 milhões de reais, esse valor é inferior ao lucro obtido no semestre, mas ele é afetado diretamente por mais um ajuste decorrente da adoção das normas do IFRS. Essa era uma opção, nós fizemos opção por tentar proteger o resultado da companhia ao longo do tempo, proteger no sentido da estabilidade. Nós tínhamos a opção de fazer um reconhecimento do resultado atuarial na partida para se estabelecer o corredor, ou aquela banda em torno do qual você não afeta a contabilidade decorrente dos planos do fundo de pensão, ou fazer a contabilização do seu resultado na base anual. Nós fizemos então a primeira opção, então reconhecemos aqui o resultado do final de 2008, esse resultado era negativo, fruto da própria crise financeira que o mundo passou. Então nós fizemos aqui um ajuste no nosso patrimônio líquido decorrente da incorporação desse dito passivo atuarial à época e não faremos mutações anuais, dado que criamos um corredor para suportar isso e tornar o nosso balanço mais relacionado às atividades com as quais nos envolvemos do que propriamente ao efeito da fundação. Com isso, então, com essa proposta de 486 milhões de reais, nós estamos falando de R$ 1,01 por ação. E se olharmos aqui, então, para o ano de 2010, somando os 774 aos 486, estamos falando aqui de R$ 1,3 bilhões em 2010, o que dá uma relação de R$ 2,62 por ação. Eu só quis colocar agora na página 12 alguns temas aqui relacionados só ao portfólio, né? Nós ainda mantemos a liderança em distribuição com excelentes índices de qualidade, os melhores do Brasil e com uma inadimplência muito boa, à razão de 1,27% da nossa receita líquida. Esse segmento no ano passado teve 2,2 bilhões de reais de EBITDA. E nós ainda continuamos, como falei, líderes nesta atividade, à frente do segundo, e aqui sempre considerando market share em relação ao volume total de vendas decorrente da participação que o grupo tem nas distribuidoras, em comparação semelhante com os demais players do setor. No segundo elemento aqui, atingimos aí fruto da entrada em operação de Foz do Chapecó e de Epasa, hoje como o terceiro maior gerador privado, atingimos ao final do ano 2.396 megawatts instalados e temos um pipeline em construção que nos leva a próximo de 3.000 mega. A companhia é o terceiro e, obviamente, com esses empreendimentos, brevemente será o segundo maior gerador privado brasileiro. Esse segmento no ano passado teve 809 milhões de reais de EBITDA. E, naturalmente, aqui não estão incorporados os efeitos positivos da entrada, seja de Foz do Chapecó, seja de Epasa, o que fará seguramente que esse EBITDA nesse ano será superior a 1 bilhão de reais. Finalmente, na área de comercialização, onde nós mantivemos a nossa liderança, uma participação de 16% no mercado total brasileiro, à frente do segundo colocado com 10%, esta atividade trouxe no ano passado 308 milhões de reais de EBITDA, e especialmente no final do ano nós tivemos aqui um crescimento importante da nossa plataforma de clientes livres. Cresceu de um ano para o outro 74%, chegando a 129 clientes livres, e clientes fruto de atendimento em serviços de valor agregado. Nós também amplificamos a nossa base em 45% ao longo do ano passado, chegando a próximo de 300 nessa comparação. Então os negócios são bem robustos e ainda líderes nas suas respectivas atividades. Aqui quisemos colocar também algo importante para o aumento de eficiência nas nossas distribuidoras. Então aqui há um investimento da ordem de 30 milhões de reais, a gente tem procurado falar em cada uma das nossas conferências sobre alguns desses investimentos. Aqui nós estamos falando de automação de medidores, são 20 mil que serão instalados em todos os clientes do Grupo A, no prazo de 24 meses. E aqui a importância é, além do fato de se poder fazer a medição por telemedição, nós tenhamos aqui uma proteção da nossa receita, quer dizer, há um conjunto de algoritmos mais precisos, até para avaliação de eventual fraude, ou falta de, até para identificação de falta de energia, nós podemos mais rapidamente mobilizar as nossas equipes para reparos, além da possibilidade de fazer o corte e a religação de forma remota. Então, um investimento importante nos coloca aqui. Isso já é o começo da base para o chamado Smart Grid. Então, um investimento que a companhia terá implantado em todos os clientes da base do Grupo A nos próximos 2 anos. Na página 14, a gente tem uma visão aqui dos parques eólicos. Então, na área verde, nós temos aqui os parques que venceram o primeiro leilão de reserva, um investimento já em curso para ser entregue no terceiro trimestre de 2012. O vermelho, o Campo dos Ventos 2, que foi o único dos 6 parques selecionado no segundo leilão de reserva de agosto do ano passado, um investimento de 127 milhões de reais. E agora a decisão de desenvolvermos os 5 parques remanescentes, e vocês podem imaginar, a decisão tem a ver naturalmente com a sinergia que esses parques no entorno podem ter, inclusive no uso da rede de transmissão para transportar essa energia ao mercado. Então, a decisão de investimento adicional de 600 milhões, o que totaliza 1,5 bilhões no conjunto dos investimentos de eólica nesse momento do grupo. Na sequência, na página 15, aqui só uma passada por Epasa, uma visão da nossa usina já pronta, funcionando. Então, um empreendimento que nos adiciona uma receita fixa estimada de 87 milhões de reais ano. Na sequência, uma avaliação aqui, ou pelo menos um status das nossos investimentos em biomassa, todos em cronograma, BioIP, com 40% realizado, devemos terminar agora no final deste semestre. Na sequência disso, um investimento menor, né? a usina já é pronta aqui, trata-se apenas da conexão à rede. Na sequência, BioBuriti, uma potência instalada de 50 megawatts, 52%, 57% pronto em fevereiro, também concluímos no final desse semestre. A Bioformosa, nós já estamos com 85% dessa obra realizada até fevereiro, ela entra nesse terceiro trimestre, possivelmente com alguma antecipação. Essa acontece na Paraíba, com uma receita já estimada de 24 milhões de reais por ano. A Biopedra, nós estamos com 12% dessa usina em construção, a figura demonstra isso, mas essa é para uma entrada no segundo trimestre do ano que vem. Um investimento superior a 200 milhões de reais, com uma receita estimada de 33 milhões de reais por ano. E aqui, finalmente, um pouco sobre a visão de comercialização. Nós tivemos, o ano passado, foi um ano importante no sentido de desenvolver o mercado, retomar o mercado pós-crise, fizemos investimentos importantes nessa área, aumentamos a nossa capacidade de atendimento na rede total, ampliamos as nossas posições de atendimento no nosso call center, né, os resultados podem ser vistos, o crescimento na receita de mais de 90% no caso da total e de mais de 200% no caso de call center. Finalmente, vamos aqui para a avaliação do CAPEX. O CAPEX apontado de 6,9 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Capex previsto para o ano de R$2,92 bilhões. E aqui já incorporados naturalmente os efeitos das decisões de investimento, notadamente no que diz respeito ao parque eólico, 150 megawatts a mais. Né? Então nós estamos falando aqui dessa distribuição em azul, as distribuidoras, na parte de expansão e manutenção, com detalhamento embaixo, e em verde na área de geração. E eles são investimentos, dado o tipo de empreendimento, empreendimentos que se são construídos entre 18 e 24 meses. Então, investimento previsto na geração, que se concentra fortemente nos próximos 2 anos, de cerca de R$2 bilhões. Fizemos aqui na página 22 apenas um aporte das captações e rolagem de dívidas, que no quarto trimestre foram bastante ativas. Então, são cerca de R$2 bilhões nele. Vocês podem observar a captação. Fizemos a rolagem da Epasa, principalmente a captação para os parques eólicos, Santa Clara, e a captação para as termoelétricas, a biomassa, nas condições e prazos aqui destacados, todos eles muito satisfatórios, em condições de programas disponíveis no governo. E do outro lado, o CAPEX das distribuidoras, totalizando aqui R$1,128 bilhões. 905 milhões são os compromissos assumidos com esses instrumentos, prazo de 3 anos, a 109% CDI. Finalmente, vamos aqui para a página 23. A dívida líquida, então, tem um aumento de um ano para o outro de cerca de 1,2 bilhões, explicados em grande medida pelos investimentos adicionais em geração. Performamos aqui, então, no final do ano, uma relação dívida-EBITDA de 2,4 vezes. Óbvio aqui, sem a consideração do EBITDA de Foz do Chapecó e Epasa, que começam a ocorrer mês a mês. Quer dizer, se nós fizéssemos aqui uma normalização desse novo EBITDA, nós estaríamos falando de uma relação dívida-EBITDA um pouco inferior a 2. Custo da dívida, fruto naturalmente das melhores condições macroeconômicas de uma forma geral, cai para 4,4, e a nossa estrutura de dívida, conforme o quadro, 60% de CDI, são principalmente todos os instrumentos tomados ou swapados para CDI ou tomados originalmente em CDI, 33% de TJLP, a moeda original dos financiamentos do BN10, e 7% em IGP, que são exatamente os compromissos com o Fundo de Pensão dos Empregados da companhia. Agora vamos falar aqui na página 24 sobre o grupamento das ações. Né? Então nós chegamos aqui, as ações estão em torno de R$ 44,00, o nosso ADR em torno de US$ 80,00. Isso estabelece naturalmente restrições em termos de liquidez, lote mínimo, etc. Então a companhia podia simplesmente tratar da bonificação de 1 para 2, ela faz uma proposta um pouco diferente, que vai permitir também fazer a limpeza. Nós temos fruto dos processos de incorporação de companhias feitos no passado, nós temos vários, primeiro, acionistas não identificados e, principalmente, acionistas com frações. Então, isso nos dá... Nós temos a impressão de ter 60 mil CPFs na companhia, quando, na verdade, ativos só com mais de um lote padrão, temos cerca de 21 mil. Então, o processo de grupamento e desdobramento tem exatamente a função de fazer essa limpeza de base. Então, o grupamento ocorre 10 ações ONs para uma ação e, imediatamente, nós fazemos esse desdobramento. Obviamente, fruto do grupamento, temos aí a limpeza da base, quem tiver menos de uma ação fica fora da base, e o desdobramento em uma ação ON para 20 ações, dando, então, o que seria a naturalidade, o efeito que está aqui apontado, ou seja, é praticamente uma bonificação de 1 para 2. As ações ONs passariam, então, olhando o valor que ela estava ontem, na casa de R$ 44,00 para R$ 22,00, o que torna o lote mínimo, o lote padrão, mais palatável para qualquer investidor. E a alteração da relação de troca dos ADRs, que hoje de 3 ONs para 1 ADR, passará a ser duas ONs para uma ADR, o que fará também ele voltar para padrões semelhantes ao quando nós emitimos, né? Então ele virá de 79 nessa avaliação para algo como 26. Só lembrando que a companhia, 5 anos atrás, quando fez o IPO, lançou ações ON a R$17,20 e US$18. Então, nós praticamente restabelecemos uma condição de partida. Possivelmente teremos mais liquidez, tanto nas ONs quanto nos ADRs. Maior acesso do investidor individual às negociações, por conta da menor cotação da ação e os efeitos no lote padrão. Aumento da base de acionistas ativos, né, e uma otimização da gestão dessa base acionária. Então, isso foi aprovado em reunião de conselho, agora no mês de fevereiro. Está submetida aqui a aprovação da AGE, convocada para o dia 28 de abril. O início da negociação das ações grupadas e desdobradas agora em julho. A distribuição dos ADRs e ONs nessa nova cotação também em julho. E o pagamento das frações de ações até agosto deste ano. As ações na página 25 pode ver seu desempenho. Foi um desempenho, como já vimos, ressaltado, positivo, né? Batemos aqui o Ibovespa no ano e o Dow Jones também em Nova York, além dos nossos peers em cada um dos setores, com um aumento de volume médio diário em 22%, se mantendo aqui nos principais índices da Bolsa de Valores. Termino a apresentação só reportando aqui na página 28, que no prêmio IASC da ANEEL, de satisfação do consumidor, a RGE recebeu o prêmio na região sul e a CPFL Paulista recebeu o prêmio como a melhor empresa brasileira nesse indicador. Além disso, nos mantivemos aqui como empresa modelo do Guia Exame de Sustentabilidade, mais um ano. Destaque aqui uma pontuação acima da média, 9,5% para transparência versus 5% das demais empresas. E o desempenho socioeconômico, 9,1 versus 6,2, que é a média das demais empresas. E, finalmente, aqui, no que diz respeito à avaliação da nossa gestão corporativa de riscos e controles internos. E o sistema de segurança do nosso data center, nós fomos certificados aqui pela ISO 9001 na gestão corporativa e na ISO 27000, sendo a primeira empresa do setor a obter essa certificação. Eu peço desculpas de ter me alongado, né? Nós ficamos aí praticamente uma hora reportando esses resultados, mas fruto naturalmente dos efeitos do IFRS, era importante fazer essa consideração. Eu com a minha equipe estamos à disposição para perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta é do Sr. Marcos Severini, do Itaú BBA.
Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Wilson, gostaria de focar um pouquinho a nossa conversa aqui sobre a expansão do teu parque gerador. Deixando um pouquinho de lado a questão das hidrelétricas, vamos falar um pouquinho sobre os projetos de renováveis. Acho que vocês têm tido aí um sucesso muito grande nisso, primeiramente com as usinas biomassa e mais recentemente com as usinas eólicas também. Eu vi que vocês estão aqui com esses 368 megawatts, parte delas já vendidos, uma outra parte agora vocês estão focando no mercado livre. Pelo que eu pude perceber, vocês estão aí com 43% de load factor nesses 150 megawatts. A primeira questão é, esse load factor que aparece aqui seria em cima de P90, P50, se você puder me responder isso. E segundo ponto, eu queria entender um pouquinho sobre o que a gente pode esperar de portfólio, ou seja, do teu pipeline de eólicas daqui para frente. Quer dizer, você acha que a gente pode esperar mesmo ritmo de crescimento, eventualmente vocês poderiam estar acelerando um pouco mais, aproveitando os sites que você já tem e instalando isso, enfim, essas novas usinas. E uma sinalização também, se você puder, Wilson, sobre CapEx. Assim, eu sinto o mercado muito dividido. Quando eu converso com algumas empresas de eólicas, eu vejo gente falando aí que preço de turbina, enfim, o CapEx de uma forma geral pode ser ainda um pouco menor do que a gente observou nos leilões do ano passado. Tem outras empresas falando que o Capex já atingiu o piso e agora começam a observar alguma pressão sobre em cima de preço de turbina no mercado internacional, enfim, das eólicas, né? Queria a tua visão sobre isso. E por último, se você me permite também, uma visão um pouco mais atualizada sobre esse quadro de oferta e demanda. Quer dizer, a gente vê aí sempre o ministro Tomasquim sinalizando aí para sobra de energia, mas ao mesmo tempo a gente vê um noticiário aí, a gente acompanha o noticiário das térmicas que foram leiloadas aí, principalmente em 2008, sobre atraso na entrada em operação, ou dúvidas quanto à entrada em operação, e mais recentemente, quer dizer, esses problemas envolvendo geral, Santo Antônio, atrasos, enfim, na construção das linhas de transmissão também. Eu queria uma visão um pouco mais, enfim, um big picture aí da visão de vocês em relação à oferta e demanda, preço de energia, e o espaço que isso pode estar trazendo para essas fontes renováveis também. Obrigado, Wilson.
Ok, Severini. Bom, obrigado pela pergunta. Falando um pouquinho sobre a nossa... A primeira pergunta sua era se era com 90 ou 50. O 50 é o mais robusto, é aquele que é mais seguro. O nosso é de 50. Com relação à questão desta fonte, eu entendo o seguinte. Se a gente for olhar no nível que a gente está chegando, em termos de fator de capacidade para essas plantas, ela vai ser vista cada vez mais, tal como já é na Europa, mas no nosso caso aqui, com a Felicidade, nós estamos falando de parques já da chamada segunda geração, com torres altas, etc. Nós estamos falando de um potencial de exploração de energia eólica de mesma magnitude da energia hidráulica, com a vantagem de que ele seguramente pode ser feito num prazo bem menor, e é uma vantagem brasileira, porque uma grande maioria dos nossos parques tem possibilidades, o fator de capacidade sempre superior a 40%. Essa não é uma realidade idêntica na Europa e nos Estados Unidos, onde os ventos são, especialmente na Europa, são menores do que aqui. Então eu vejo o seguinte, é um grande potencial, é renovável, nós nos focamos nesta fonte, começamos aqui essa avaliação há cerca de 2 anos, estamos assim, bastante seguros deste investimento e dos resultados recorrentes dele, culminando agora com essa ação no chamado Mercado Livre, dada a procura que temos tido de um conjunto de empresas já sensibilizadas pelo tema do planeta, do aquecimento global, à procura naturalmente de fontes absolutamente renováveis, alternativas. E em função desse mercado que está se abrindo agora, é que nós estamos fazendo esse investimento adicional em Mercado Livre. É bem verdade, tivemos que conversar bastante em termos de regulamentação para que a energia segurada tivesse um procedimento de regularização. Isso ocorre por conta de uma medida do Ministério no final do ano, procedimento de aferição, um procedimento que eu diria assim, relativamente expedito, em cerca de 2, 3 meses você tem o resultado, ou seja, energia segurada, para que você possa, tão logo tenha o parque concluído, utilizá-lo em Mercado Livre. É importante sacar também que isso não tira da companhia a possibilidade de qualificar este parque nos próximos leilões, né, e disputar também a energia de reserva. Então eu acredito que é uma fonte que veio para ficar, eu acho que ela tem mostrado as suas vantagens em relação a outras fontes alternativas, como biomassa e PCH, notadamente na questão de preço. E aí reside, talvez, a tua última pergunta, em termos dessas perspectivas. Eu diria, nós chegamos a um valor bastante baixo, nos surpreendeu inclusive na última, e ele, em grande medida, está relacionado a 2 elementos. Um, a própria melhora das condições de financiamento, do primeiro para o segundo leilão. Isso tem, naturalmente, impacto em relação ao preço final que essas fontes puderam chegar. Mas é certo que também no ano passado nós tivemos aqui o efeito da diminuição do CAPEX. E isso ocorreu por algumas razões. Evidentemente, se você tem uma perspectiva mais clara em relação a essa fonte no futuro, as fábricas se dimensionam mais adequadamente para atender essa demanda, e há uma racionalização pela perspectiva de escala e de regularidade de leilões ou do uso dessa fonte. E há uma segunda conjunção, que é exatamente o fato da crise mundial ter colocado uma sobreoferta, né, decorrente aí do cancelamento, cancelamento da perspectiva não tão otimista para a utilização dessas turbinas na Europa, em particular, fruto da crise econômica. Então nós nos beneficiamos disso. Eu acho que nós já temos, se pegarmos aqui com elas e compararmos os números brasileiros com os números do mundo, nós já chegamos aí num ponto assim, bastante bom. Acho difícil que a gente tenha reversão desses valores. Acredito pelo contrário, acho que eles devem ter até uma correção. Mas eu diria que essa é a melhor visão de agora. Isso coloca ainda essa fonte com vantagem. Ela está pelo menos 10% à frente tanto da biomassa quanto da PCH em custo final. Então ela está muito competitiva. Eu acredito que a nossa matriz vai se beneficiar dessas fontes. Eu acho que as manifestações do próprio Thomas Kuhn no passado recente são do uso mais continuado desses leilões para se utilizar a energia eólica. Eu acho que dá uma perspectiva adequada para as fábricas que aqui se instalaram e para os empreendedores que estão se focando nessa fonte. Finalmente, a tua última pergunta, no que diz respeito às condições de oferta do setor. A nossa avaliação aqui é de que nós ainda estamos com sobra. Ela está mais apertada para o ano de 2011, né? Nós estamos com uma folga de cerca de 0,3%. Né? Essa folga aumenta para 0,6% e chega a 5% em 2014, 2013, quando você tem a entrada aqui de Santo Antônio e Giral. Esse ano é bom lembrar que além das obras que nós próprios concluímos, nós temos aqui já brevemente a entrada também de Estreito. E como você pode observar, principalmente no quarto trimestre, já há um arrefecimento daquele crescimento de cerca de 2 dígitos, principalmente na área industrial, né? Então, eu diria assim que está compatível, não vemos pela frente nenhum tipo de risco de suprimento. Nenhum tipo de risco de suprimento. Eram essas as respostas. Não sei se te atendi.
Sim, deixa só uma última questão, se você me permite. Assim, a gente percebe algumas empresas com um pipeline interessante de eólicas. Faria parte da estratégia da CPFL analisar essa possibilidade de aquisição? Não, algumas dessas empresas com necessidade de funding para estar desenvolvendo esses projetos?
Não, sem dúvida, a avaliação de ativos de forma oportunística é algo que faz parte da nossa estratégia. Nós, sem dúvida nenhuma, consideramos e somos atentos a esse tipo de movimento. Agora, é bem verdade também que nós trabalhamos no desenvolvimento de parques e temos as nossas opções, tá certo? E as nossas parcerias com fornecedores para que a gente possa também ser muito competitivo nos parques futuros. Lembrando que, nesse caso, dadas as próprias condições de financiamento, você, no preço final, acaba sendo bastante mais competitivo que os ativos já colocados. Mas óbvio que alternativas oportunísticas estão sempre no pipeline da companhia.
Obrigado pela atenção, Wilson.
Com licença, nossa próxima pergunta é do Sr. Sérgio Tamashiro, do Banco Safra.
Bom dia a todos. Wilson, ainda continuando aí sobre o lado de geração, tá? Queria ver, no comentário que você falou aí do quarto trimestre, EBITDA de 812 milhões, você teve uma despesa de compra de energia pelo atraso, né, das obras de Foz do Chapecó e a Chepasa também, 41 milhões de reais, tá? Queria saber isso daqui, quanto que teria sido então o EBITDA ajustado caso ela tivesse entrado em operação? Não sei se você está considerando aqui 2 meses ou 3 meses total. E por quê? Na compra de energia, que não teria existido, e também sobre a venda de energia. Tá? E a segunda pergunta aí também, ainda vendo pelo lado das eólica, queria entender qual que é o racional de você estar vendendo tudo no mercado livre. Se o comprador ele tem algum tipo de incentivo para a compra de energia. Para mim, não sei, tanto faz se ele vai comprar eólica ou hidrelétrica, que no final tem um preço até mais barato ainda. Se ele tem algum tipo de incentivo de tributação, ou se você acha que você pode ser competitivo junto às outras hidrelétricas que estão vendendo a menos de R$100.
Muito bem, Sérgio. Eu não tenho como te passar... depois o meu pessoal, o Gustavo, pode entrar em contato contigo para te passar um pouco desse depara. O que eu acho importante você considerar, no caso específico de Foz do Chapecó, sobre a pergunta do que seria o EBITDA normalizado, eu não costumo fazer isso em termos de perspectiva, eu só coloco que a companhia, em média, trabalha com margem EBITDA nos seus projetos superior a 80%. Então, no caso específico de Foz do Chapecó, cujos valores são públicos, né, o valor da sua receita, nós teríamos aqui uma receita esperada para o projeto, na nossa parte, superior a 250 milhões de reais, o que daria um EBITDA proporcional a 200. No caso específico da Epasa, a receita esperada é de 87 milhões. É uma receita de locação. Aí a margem EBITDA também é alta, superior a 80%. Então é com base nisso que eu havia colocado que nós teríamos aqui um EBITDA certamente superior a 1 bilhão de reais. Os efeitos da compra de energia de Foz do Chapecó, esses evidentemente não estavam no business plan, porque nós estávamos com a nossa obra até o começo do ano adiantada em cerca de 2 meses. Mas tivemos aquela dificuldade, fruto especialmente da greve do IBAMA, de a gente obter essa licença a tempo, razão pela qual tivemos pouco mais de 40 dias de atraso na entrada de operação e tivemos aí a aquisição de energia que avançou ainda no mês de outubro, que foi reconhecida nesse trimestre. No caso específico de Epasa, não. Ela fazia parte, inclusive, do business plan. Nós apenas trabalhávamos internamente com a perspectiva de outubro, mas sabíamos que todo mês, e fizemos contratos na largada do investimento para suprir a nossa exposição ao mercado até outubro, e tivemos aí, adicionalmente, no mês de novembro e dezembro, uma compra adicional para suprir essa diferença. Mas o Gustavo pode trazer mais detalhes em relação a isso, mas é certo que, dado que todas elas têm PPAs específicos, essa situação é relativamente tranquila, que esse valor será maior que esse. Bom, com relação à sua segunda pergunta, no que diz respeito ao... Meu Deus do céu.
É sobre ao
incentivo dos consumidores. Deixa eu de colocar o seguinte. Existem consumidores acima de 3 megawatts que são naturalmente, potencialmente livres, e esses consumidores só endereçam um tipo de energia do mercado livre, que é aquela energia das grandes usinas, etc. Mas há um outro tipo, chamado consumidores especiais, que são consumidores que têm potência instalada entre... Demanda contratada entre 500 kW e 3 MW. Esses podem se tornar livres desde que se utilizem para esse fim de energia dita alternativa ou energia especial. Essa energia é decorrente de projetos de PCHs, biomassa e agora eólicas. Que tipo de incentivo essa energia tem? Sob o ponto de vista de preço da energia, nenhum. Sob o ponto de vista do uso da rede de distribuição, tal qual com qualquer consumidor livre de alta tensão tem, sabe que o custo da rede do consumidor de alta tensão, ela é mais baixa do que de média tensão, por conta dos componentes que existem na média tensão. Então, o que acontece para estes consumidores é um desconto, dependendo da fonte, das condições dessa fonte, pode chegar a 50%. Então, com este desconto de 50% no uso da rede, é que essa energia se torna competitiva para ele sair da plataforma da distribuidora e ser atendido por esta energia. Com isso, ele tem uma pequena vantagem, pode ter uma pequena vantagem financeira e tem, naturalmente, a adesão aqui a um conjunto de estratégias relacionadas aí à nova economia, de baixo carbono, etc. Mas esse é o único incentivo que ele tem. A fonte que você fez referência, no caso aqui, as grandes usinas hidráulicas, é importante lembrar que ela tem um preço mais baixo para 70% da sua produção ligado ao mercado cativo, ou seja, aquele que é comprado pelas distribuidoras e que vai entrar no mix com coisas que são mais caras, com geração, por exemplo,
Sim.
de... de de Itaipu, com fontes que foram vendidas anteriormente, quer dizer, ele vai entrar num mix, entra com Proinfa. Então, o consumidor cativo ele tem a vantagem das novas fontes e tem também a desvantagem daquelas investimentos que foram feitos mais lá atrás e que têm custos maiores. Então, isso não se pode... se você for pegar o valor médio que as empresas de distribuição têm como energia comprada, esse valor está na casa de R$ 125 a R$ 130 o megawatt-hora. Então, em alguns casos, por isso você tem a proxy da chamada energia livre dos grandes empreendimentos. Ela é maior, você fez referência à Telespires, que saiu 58, seguramente o valor que ele vai jogar no mercado livre, Belo Monte, Santo Antônio em geral, é maior do que o preço que vai ser colocado no mercado cativo. E é maior quanto? Ele tem que se aproximar, de alguma maneira, desse valor médio que você tem na ponta das distribuidoras para atender a todo o mercado.
Uhum, certo.
Então, diria assim, com grande certeza, é por isso que há uma expectativa de valores, por exemplo, para os takes de Santo Antônio em geral, na casa de R$ 120, R$ 130, R$ 140, porque esse é o valor, depende das concessionárias, que elas têm na sua ponta de mercado cativo, e que seria repassado integralmente para o consumidor se ele estivesse na plataforma cativa. Então ele busca lá, no caso do grande consumidor acima de 3 megawatts, ele não tem nenhum desconto de rede, ele vai pagar exatamente o custo que está sendo incorrido na distribuidora. E do outro lado ele terá vantagem apenas na commodity de energia, que terá que se comparar com esses valores imediatos de 125, 130, e a perspectiva dos valores futuros, naturalmente. Ele tem que olhar para 5 anos. No caso dos consumidores ditos especiais, esses terão, naturalmente, podem ter uma vantagem na commodity, nos preços que eu havia lhe falado, e ele tem uma vantagem adicional, que é o desconto de 50% da TURS. É isso.
Ok. Agora, nessas plantas eólicas no Rio Grande do Norte, você deve estar vendendo para a região sudeste. Vão correr algum tipo de risco de mercado, submercado?
Não, a ideia não é correr risco de submercado. Você tem vários consumidores também. E só fazendo referência aqui, esses consumidores são consumidores médios. Então aí, eu diria assim, a plataforma, o volume de demanda é bastante maior. Né? Você tem em todas as regiões, inclusive no Nordeste. Você tem grandes grupos, por exemplo, vou dar um exemplo assim, depois que a gente já foi procurado, redes de supermercados que utilizam isso e tem instalações de grande porte, shopping centers no Nordeste também. Então a ideia não é tomar risco de mercado, não.
Ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta é do senhor Vinícius Canheiro, do Credit Suisse.
Oi, Wilson, bom dia. Obrigado pelo call, todo o time da CPFL também. Eu queria entender, olhando o presidente de vocês no guidance de CAPEX dos próximos anos, a gente observou um aumento considerável em relação aos números que estavam apresentados no terceiro trimestre de 2010 como guidance. A gente identifica ali, lógico, a faixa de geração, os parques eólicos novos, mas mesmo ajustando para isso, tem um aumento considerável, não só em geração, mas em distribuição também. A gente queria entender o que é esse aumento, se é algum crescimento maior, alguma compra de redes, o que motiva essa revisão para cima de CAPEX nos números.
Muito bem. Vinícius, o motivo principal no caso da geração são os novos projetos eólicos. Está claro aqui um aumento de cerca de R$ 600 milhões em relação ao plano anterior, além dos 127, que é o investimento naquele parque eólico que a gente venceu. Além disso, tem os investimentos em biomassa. Você pode observar uma variação de cerca de R$ 130 milhões em relação ao ano passado em distribuição. Uma parte, naturalmente, é a própria correção de preços, né? Esses preços de dezembro de 9 para dezembro de 10. Um segundo tema é relacionado ao próprio aumento de consumidores. Então, isso é leve, mas evidentemente somado com também a parte de incorporação de redes particulares. Ao que a gente teve aqui um projeto aprovado pela própria agência para poder incorporar, antes da revisão tarifária, todas as redes particulares e consumidores na nossa área. Esse investimento também é relevante. E também tem essa parte, como eu acabei de mostrar no trimestre passado e neste, a referência à questão de automação de rede, né? dizer, são elementos importantes para você fazer e aumentar a sua produtividade para ser considerada no próximo ciclo de revisão tarifária. Então, essa grande diferença, os 130, 140 milhões de reais, se deve ao aumento de consumidores, correção de preços, incorporação de redes particulares e automação de rede. Na parte de incorporação de rede, eu cheguei até a dar uma das últimas apresentações, tem um detalhamento maior sobre os impactos desses custos.
Tá, e ainda só a incorporação de rede, eu lembro da última apresentação que tinha um detalhe, mas só para entender se tem alguma incorporação de rede adicional agora esperada em relação ao que tinha sido apresentado no trimestre anterior.
No Guidance estava sem incorporação no anterior.
Ah, e agora?
E agora está com incorporação.
Ah, então tá bom. Tá bom, obrigado.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Muito bem, acho que a partir deste trimestre aqui temos um desafio, né? Um desafio de acompanhamento dos resultados em cima do novo formato do IFRS. Eu diria assim que das providências tomadas, aquela que de alguma maneira nos preocupa, no bom sentido, é exatamente a gente ter a avaliação dos eventos recorrentes tal, e em particular dos efeitos que vão ser incorporados no resultado, fruto da incorporação dos chamados ativos e passivos regulatórios na data em que eles ocorram. Eu acho que esse é o grande desafio aqui, para que a gente tenha uma avaliação do valor recorrente, da concessão, etc., e seus impactos futuros. Do outro lado, eu queria destacar a nossa visão muito positiva, seja com relação ao mercado, seja o crescimento de mercado de forma consistente, sustentável, etc., e naturalmente os seus impactos positivos na plataforma de distribuição do grupo, em particular nas áreas de concessão que o grupo está atuando, que têm sido beneficiadas em relação a esse processo de crescimento, os números demonstram isso. Do outro lado, eu acredito que nesses ativos de distribuição, as manifestações mais recentes da agência em relação a todas as contribuições que foram enviadas pelos agentes e pela sociedade no que diz respeito ao terceiro ciclo de revisões tarifárias. Eu entendo que a própria obtenção de tempo para uma avaliação mais detalhada, isso demonstra assim, a capacidade, o interesse, a responsabilidade do regulador em relação a esse tema que é relevante para o setor e que é determinante, inclusive, do processo de consolidação. Do outro, na área de geração, queria colocar, evidentemente, a nossa satisfação em estar podendo ampliar a nossa plataforma de energia renovável, com os investimentos de energia eólica e um pipeline também que nós estamos avaliando na área de biomassa e PCHs. É algo que a gente tem se focado, evidentemente em capacidade instalada ele não substitui a nossa ambição em relação a grandes projetos, mas em valor adicionado, em valor criado, ele tem uma possibilidade importante. E do outro lado, esse momento que vive o mercado brasileiro, em particular o mercado livre, né, que pela magnitude, pela recuperação da economia brasileira, tem se utilizado desse serviço, a gente observa isso, seja na nossa plataforma de número de consumidores livres, seja da demanda deles por serviços de valor agregado. Então, por tudo isso, quer dizer, a nossa visão é positiva. Há o desafio, naturalmente, de a gente poder, agora trimestralmente, ter uma prática adequada em cima desse novo modelo de reporte de resultado pelo IFRS, mas eu diria assim, muito positivo, acho que agora a comparabilidade fica maior em todos os níveis, com todas as empresas, e para nós somos uma empresa inclusive listada fora, facilita bastante o nosso trabalho. Eu queria terminar essa mensagem dizendo da nossa satisfação em tê-los ao longo desta conferência e nos encontrarmos brevemente num dos encontros da PIMEC, São Paulo, Rio e outros estados, além das próximas conferências de resultados. Muito obrigado a todos pela atenção.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.